O nosso Pai é um Pai que fala conosco, através de sonhos, revelações na palavra, através de um outro irmão. O nosso Deus fala conosco, e graças a Deus por isso. E eu estou muito feliz de ver os irmãos da Crystal House aqui. Prazer muito grande ter vocês conosco. Que Deus os abençoe e estejam sempre aqui conosco, que nos faz muito feliz. Né? Também o Tim, a Cláudia e a Isabela, né? Pena que já estão indo embora. Né? Mas Deus sabe de tudo, mas é muito bom ver vocês aqui também. Irmãos, eu tenho falado das últimas vezes que vim aqui a respeito da paternidade de Deus. E a paternidade de Deus, a primeira palavra ministrada foi exatamente esse nome, paternidade de Deus. Depois eu falei sobre paternidade e filiação. Na sequência eu falei de filiação e paternidade. E hoje eu vou falar sobre a restauração do relacionamento com o Pai. E se vocês puderem abrir, mas eu vou ler vários versículos, fiquem em paz. Eu vou ler em Gênesis 1, no versículo 26, a parte primeira, a parte A. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Qual que é o nosso objetivo a cada dia? Nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Quando Deus fez o homem, fez Adão e depois fez Eva, Ele fez exatamente a semelhança dele. Em Lucas 3:38, fala da genealogia de Jesus, né, começa por Jesus e vai ao contrário da de Mateus. Diz assim, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Adão foi criado como um filho de Deus. E o que a gente observa, vamos ler outro texto, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão e Eva não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Eles já não tinham mais aquele contato com o Pai, e foi o Pai quem foi atrás deles no jardim. Na verdade, Ele ia todos os dias atrás deles no jardim. Com isso a gente aprende que não somos nós quem buscamos a Deus, é Deus quem nos busca. Jesus é disponível, é acessível, Deus é acessível, Ele é disponível para todos nós. E apesar de nós o buscarmos, isso vem dEle, né? A nossa busca vem do Senhor, Ele que coloca isso em nós. E nesse momento aí que eles comeram do fruto da árvore, eles perderam a filiação. E Jesus, essa questão da filiação, ela começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse. No Antigo Testamento, Deus se coloca como Pai de Israel muitas vezes. Mas ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano se dirigia a Deus como Pai. Eles se dirigiam a Deus com aqueles nomes maravilhosos, né? Que Deus tem, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Adonai, El Shaddai e tantos outros. Mas no Antigo Testamento ninguém se dirigia a Deus como Pai. Em Mateus 6, Jesus nos ensina a orar ao nosso Pai. Ali Jesus está restaurando a filiação, está restaurando a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. O que vai ser consumado na cruz, quando Ele morre e através do Seu sangue derramado, Ele abriu o caminho para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele era unigênito de Deus, depois de ter morrido na cruz e ter ressuscitado, Ele passou a ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E é importante a gente lembrar de uma coisa, no Evangelho de João, a palavra Pai, como Deus Pai, é citada 92 vezes. E o Evangelho de João tem 879 versículos, portanto, 10,5% dos versículos se referem a Deus Pai. Ele aparece, essa palavra pai, aparece outras três vezes, duas no capítulo 4 e uma no capítulo 5. Mas essas três menções se referem a outros pais, não a Deus como pai. E Deus conferiu a nós, seus filhos, autoridade. Nós já vimos isso também, mas é importante repetir isso. Em Romanos 8, se vocês quiserem abrir, de 14 a 21, diz o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção do 17 em diante. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui essa palavra filhos está falando do grego no technon. São filhos que não são maduros, são criancinhas. No 18 fala uma coisa importante: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, Paulo fala de filhos, criancinhas, tecno, fala do sofrimento que é necessário, e no 19 fala o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No grego, essa palavra filhos, que no português é a mesma coisa, é um outro termo que é usado, chamado ouais, ou filhos maduros, ou seja, a natureza aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos maduros. E quem são os filhos de Deus? Somos nós aqui, é toda a igreja do Senhor, a noiva do Senhor ao redor da terra. Mas nós precisamos ser maduros, nós precisamos amadurecer. Nós não podemos ser mais aquelas crianças que quando nós convertemos, que a gente orava e Deus parece que respondia instantaneamente. Ao longo do tempo que a gente vai caminhando com o Senhor, nós vamos conhecendo mais a Ele. E Ele começa a apertar o parafuso. Ele começa a apertar esse parafuso. Porque Ele precisa nos aperfeiçoar. É importante a gente se lembrar que em Hebreus 5,8 diz que Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento que Ele teve. Já pensou? Cristo era perfeito. Por que Ele foi aperfeiçoado? O sofrimento nos aperfeiçoa. E Deus usa essa ferramenta com muito amor. Nosso Deus não é um Deus sádico. Ele não quer ver ninguém sofrendo. Mas todo sofrimento que nós passamos tem algum propósito. E esse propósito é que nós amadureçamos diante dEle. Que nós vivamos em maior comunhão com Ele, maior confiança, maior dependência com Ele. Porque enquanto somos autônomos, nós mesmos nos garantimos. Mas a partir do momento que a gente entende que não tem nada mais a fazer, aí nós dependemos totalmente de Deus. Precisamos aprender. O mais difícil é quando a gente não aprende e reluta e fala: Deus está contra mim, Deus me amaldiçoou, Deus não me ama. Por que tanto sofrimento? Mas você não vê o que está por trás do sofrimento. A gente quer a cura, mas Deus se interessa muito mais no processo do que na cura. E tem mais coisas que nós vamos ver aqui. Já lemos a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós já entendemos que nós precisamos amadurecer, porque a ardente expectativa da criação é que os filhos maduros a libertem. Tem outra coisa que os filhos maduros fazem. A gente precisa ver os tesouros que estão escondidos na Bíblia. É muito importante a gente entender que nesse momento que nós estamos orando aqui todas as quartas-feiras, aliás, quero fazer um convite, já foi, passou ali nos avisos. Se você nunca veio aqui às quartas-feiras para orar conosco, vem orar. Vem durante meia hora, uma hora, o tempo que você quiser. É das 7 da manhã às 21. São 14 horas de oração que nós estamos aqui, com os irmãos revezando. Então encontre um espaço de tempo para você vir aqui. E uma das orações que nós fazemos mais frequentemente aqui é: Senhor, faz justiça sobre o nosso país. Senhor, faz justiça sobre o mundo. Quantas injustiças têm sido feitas? Nós sabemos que, infelizmente, não podemos confiar na justiça aqui na terra. O próprio Jeremias falou que a justiça humana é como trapos de imundícia. Mas eu quero te dizer que você é quem exerce a justiça de Deus. Isso não é minha opinião, não é o que eu acho, é o que está escrito na Bíblia. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus, ele, Deus, fez Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, se nós queremos justiça, o papel é muito mais nosso. Agora, como nós vamos fazer justiça? Nós vamos pegar em armas? Nós vamos segurar a bandeira que não é de Jesus? Não. Essa justiça será feita através da nossa vida, da nossa maturidade, através da oração, do dobrar os joelhos, do clamar ao Senhor. Assim que será feita a justiça. Então, essa questão de filiação é muito mais importante do que qualquer um de nós pode imaginar. E é importante que nós não nos furtemos ao papel que o Senhor designou para nós. Porque nós temos muito mais facilidade de nos identificarmos como vermezinho de Jacó, como aquele que não pode nada. Mas nós temos dificuldade de entender que, isso é uma analogia, né? Que o Senhor, quando morreu naquela cruz, passou uma procuração assinada com sangue, para que nós fôssemos justiça de Deus aqui nessa terra, filhos maduros para libertar a criação, e também para proclamar o Evangelho dele. Nós precisamos ser ativos, não podemos ser passivos, quietos no nosso canto. Nós precisamos do nosso trabalho, vizinhança, onde formos, escola, faculdade, no ônibus, no Uber, ou no seu próprio carro, vá orando. Ore em línguas, isso é uma chave. A oração em línguas é o Espírito Santo falando através de você. Não deixe de orar em línguas, pratique, não desista. Mesmo que você não veja nenhuma mudança, poxa, só falo repito as mesmas coisas. Persevere, meu irmão, persevere orando em línguas. Ore, porque é o Espírito Santo que está orando através de você. E com relação à paternidade de Deus, o próprio Deus traçou para nós um caminho que é de paternidade. Se você entende que ele é o seu pai, que você é filho dele, ele nos dá uma identidade. Se a gente olhar no Google, identidade é aquilo a quem você é igual. Então, se você quer saber quem você é, você precisa saber quem é o seu pai, quem é Deus. Porque você lembra lá em Gênesis, criou o homem à imagem e semelhança. Então você é imagem e semelhança de Deus. É claro que isso precisa ser desenvolvido. Isso é com cada pessoa. Mas Deus é seu pai. Você não precisa fazer nada para isso. Ele é seu pai. Mas pode ser que você tenha problema em aceitar que você é filho de Deus. Isso você pode ter problemas. E um desses problemas pode ser porque talvez o seu pai terreno não tenha sido um bom pai. Pode ser que ele tenha sido cruel. Pode ser até que ele seja um homem honrado, ou tenha sido um homem honrado, que sempre supria tudo, mas ele não dava acesso a você, ao coração dele. Eu quero te dizer que mesmo que você tenha tido um pai maravilhoso, um pai sensacional, nenhum outro pai igual ao seu. Deus é um pai muito melhor do que o seu pai. Porque o seu pai é humano, ou foi humano, se ele já não estiver mais aqui entre nós. Nosso Pai, Deus nosso Pai, é o nosso Pai eterno, Ele que nos criou. A Bíblia é clara com relação a isso. Se você tem identidade, a partir do momento que você tem consciência da paternidade, que você é filho de Deus, você passa a ter uma identidade. E essa identidade te traz um propósito. Você passa a ter uma vida com propósito, você passa a entender qual que é o seu papel, para que Deus te criou. E você também tem um destino. E o destino é o Pai. Então isso se fecha. O seu destino é o Pai. É voltar para Ele. Meus irmãos, vou te dizer uma coisa. Todas as vezes que você precisa de alguma coisa fora de Deus, para obter prazer, uma alegria, satisfação. Não estou falando de nada ilícito, não. Coisa lícita. Você, eu queria ter uma casa assim, um carro assado, eu queria ter uma família, queria ter um esposo, um marido, queria ter um filho. Se você não estiver buscando em Deus, isso vai te frustrar. Porque você vai casar, vai ter uma casa, vai ter filho, vai ter o carro que você desejou, e você vai ver que isso não te completa. A única coisa que te completa é Deus, o seu Pai. Deus, o seu Pai, é quem te completa, sempre. Não se iluda, não se iluda com relação a isso. Então, quero até repetir esse aqui. Paternidade, se você reconhece a paternidade de Deus, que você é filho de Deus, você tem uma identidade. Se você tem uma identidade, você passa a ter um propósito. Se você tem um propósito, você tem um destino, que é exatamente a volta para o Pai. Então, tudo começa com a sua decisão, porque tudo que Deus precisava fazer, Ele já fez. Deus não precisa fazer mais nada. Jesus não precisa fazer mais nada. Ele já morreu na cruz, derramou o sangue dEle por nós. Você que tem que tomar, que tem que dar esse passo de volta para o Pai. E vou repetir, quando você recebe a paternidade de Deus, entende que você é filho dEle, você passa a ter uma identidade. Se você tem uma identidade, você passa a ter um propósito. E assim também um destino. Agora, se você não tem essa consciência da paternidade, você é um órfão. Você se torna um órfão. Eu já falei outras vezes, mas é importante repetir aqui. Se você sente órfão, peço que você verifique em você mesmo alguns sinais da orfandade. Medo, inveja, arrogância, autossuficiência, competitividade, falta de identidade. E se você tem falta de identidade, você não tem destino. A pessoa que passa por orfandade se sente sempre deslocada, não consegue ter o sentimento de pertencimento. A pessoa sempre acha que o grupo não a aceita. Você pode ter também fome emocional constante. Você sempre precisa ouvir o elogio. Se você não ouviu um elogio, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso mudar alguma coisa. Mas isso vai suprir só um pedacinho ali. Daqui a pouco, amanhã, você vai precisar de elogio de novo. O espírito da orfandade faz a gente viver a vida a partir da escassez e não a partir da abundância. Você se sente sempre sozinho. Um outro sinal que é muito interessante, e eu quero chamar a nossa atenção aqui, para uma oportunidade que nós temos. O órfão sempre está pronto para apontar erros. Eu vou voltar aqui na oração. Você pode apontar vários erros aqui que acontecem no Brasil. Vários. Tem muitos. Você pode até escolher qual. Mas você nunca está pronto para colaborar, para mudar essa direção. E como que nós podemos colaborar para que o Brasil mude de direção? Orando. Intercedendo. Você pode falar, não, minha firma tem esse problema lá, o meu professor tem esse problema, mas se você só critica e não aponta um caminho ou não busca um caminho, pode saber que você tem esse espírito de orfandade. Normalmente os órfãos têm dificuldade de terminar as coisas, os ciclos não se encerram na vida deles. E os órfãos se sabotam o tempo todo. Ele não consegue fechar o ciclo. Quando a coisa está quase acontecendo, ele se sabota. Ele não permite que a vontade de Deus seja realizada nele mesmo. Para ele, a posição mais confortável é ficar como um vermezinho de Jacó mesmo. Não, eu sou vermezinho de Jacó, não tenho essa condição, está muito acima de mim. Quando você faz isso, você peca. Por quê? Deus já proveu todas as coisas para nós. Todas as coisas para nós. E as coisas estão na Bíblia, estão na sua palavra. Essas coisas também são transmitidas muitas vezes através dos nossos irmãos, através desse púlpito aqui. Quanto é conhecimento, quanta revelação nós temos recebido aqui desse púlpito. Quanto ambiente de adoração que é propício para você adorar aqui. Ah, mas a hora que eu vou embora para casa, acaba tudo. E eu vou te dizer por que que acaba tudo. É porque você não tem um relacionamento diário com Deus. Porque aqui, como diz o Gustavo, é você adorar no molhado. No molhado, aqui é uma bênção. Os irmãos aqui do louvor, maravilha. Agora, quando você vai para casa, aparece aquela circunstância no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar, aí você tem que adorar no seco, no deserto. Você não tem nada, nenhum motivo para adorar, mas mesmo assim você se levanta e adora. Como que Jó fez? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que a gente tenha esse coração para adorar o nosso Pai, para ter relacionamento com o nosso Pai. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Relacionamento com Deus é diário, é essencial para o seu crescimento na verdade. A base do meu relacionamento com Deus não é o que faço, mas aquilo que me torno. O que me torno me leva a fazer. Mateus 3,17, quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus não falou assim, ó, o que ele faz o torna meu filho amado, em quem tenho prazer. É quem ele é quem nós somos, é quem nós somos. O Espírito Santo, a unção de Deus, a revelação, está disponível para todos nós sem exceção. Então, se nós não estamos recebendo, com certeza o problema está aí conosco mesmo. Porque Deus já liberou tudo, tudo. Avivamento é nossa responsabilidade. Nós orarmos, clamarmos, nos arrependermos diante de Deus. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Eu quero até fazer uma ressalva. Isso não é o ponto fraco de Deus não, viu gente? Deus não tem ponto fraco. Mas Ele nos ama, Ele nos ama. E perto está o Senhor dos que têm o espírito quebrantado e o coração oprimido. Salmo 34 fala isso. Então, se você quer ter alguma coisa em Deus, se você quer relacionar com Deus, você tem primeiro que quebrantar o seu coração. E é importante que você não busque alguma coisa em Deus sem primeiro buscá-lo. Deus, é importante que você entenda que a base do relacionamento é a identidade. Deus não vem te encontrar pelo que você faz, mas por quem você é. João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando as obras que me confiaste para fazer. Deus tem alegria em quem você é. Deus é glorificado pelo que você faz, consumando a obra que confiou a nós. João 15,8, nisso é glorificado o meu Pai, em que dês muitos frutos. Gente, preste atenção, em nenhum lugar na Bíblia Deus cobra resultados, nenhum. Deus não quer a sua performance. Se fosse assim, em vez de ter filhos, ele teria uma linha de produção. E essa linha de produção ia produzir aquilo que ele quisesse. Mas ele quer frutos, frutos. Os frutos são diferentes de resultados. Os resultados independem de quem você é. Os frutos têm a ver com quem você é. Os frutos que você dá em Deus alimentam outras pessoas. O seu resultado é seu. Você usufrui dele, pode ser que outras pessoas usufruam, mas quando você frutifica, você alimenta outras pessoas. É melhor ser uma árvore frutífera, mesmo com um só fruto. Pode ser até pequena, pode ser feia, pode ser o que for. Se tiver um fruto, está ótimo. É isso que Deus quer. É melhor ser uma árvore pequena, até que não é muito bonita, do que ser uma árvore de Natal, que não é natural, é artificial. Normalmente elas são muito bonitas, né? O povo põe um monte de bolinhas nela e tal, aquele negócio todo. Mas Deus não quer nosso desempenho, nossa performance. Deus não quer isso. Ele quer um fruto. O fruto vai fazer a diferença na vida das pessoas. E quando achamos o nosso novo nascimento, achamos a nossa nova identidade. Só acha a sua identidade quem acha a sua origem. E qual é a sua origem? A sua origem está em Deus. Está em Deus. Deus tem o tempo kairós. Nesse tempo kairós, que é diferente do nosso, que é o cronos, ontem, hoje, amanhã, semana que vem, um minuto, 10 minutos, 15, para Deus já está tudo consumado. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou, está consumado. Por que a gente passa por isso tudo então? Porque Deus quer nos aperfeiçoar, ele quer ver a manifestação dos filhos de Deus, e é para nós um privilégio participarmos desse caminho, desse caminhar, desse relacionamento que o Senhor proporciona a nós. O Senhor quer nos ouvir, gente. O Senhor quer nos ouvir. Ele quer que nós falemos com Ele das nossas necessidades. Ele quer que nós falemos com Ele das nossas dúvidas, dos nossos medos, da nossa insegurança. Ele quer isso, porque Ele preza pelo diálogo conosco. Mas muito mais do que isso. Ele quer também que nós o ouçamos. Que a gente ouça aquilo que Ele tem para dizer para nós. E é muito importante isso, que estejamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Através da voz do Senhor que vem as direções para a nossa vida, vem as direções para uma igreja, vem a direção para um país, através do Senhor, através da voz do Senhor. E é importante a gente entender que os filhos de Deus são chamados para manifestar o seu e representar o seu reino. Cristo recebeu do seu Pai toda a autoridade e deu autoridade aos discípulos, para nós mesmos, para a sua igreja, para a noiva do Senhor. A autoridade de Cristo foi passada para nós, como eu falei, em uma analogia, né? Através de uma procuração assinada com o sangue de Jesus. E a gente usa muito uma expressão, em nome de Jesus. Gente, isso não é um amuleto. Mas dizer, eu estou aqui, Senhor, para glorificar o Seu nome. E é em Seu nome que eu glorifico, que é através do Seu nome que eu me disponho a glorificá-lo. Em Atos 9, 13 e 16, a gente vê lá os filhos de Seva tentando exercer uma autoridade que eles, na verdade, não tinham, porque eles não conheciam Jesus. Eles citaram o Cristo a quem Paulo prega. Os demônios disseram, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a Paulo, mas nós não conhecemos vocês. E olha que Sevas era um sacerdote, Seva, né, era um sacerdote. Então eles eram filhos de um sacerdote. Como nós sabemos, Deus não tem netos, Ele te dá acesso. Ah, mas a minha mãe é assim, o meu pai é assim, o meu marido é assim, minha esposa é assim. É ela que é assim, é ele que é assim. São eles que são assim. Você tem acesso direto ao Pai. E é você que tem que ter, acessar isso, para glorificar o nome de Jesus. É importante discernir a maioridade e a menoridade espiritual. Em Gálatas 4, Paulo descreve que o filho de nada difere do escravo, se ele é menor, imaturo. Tem alguns direitos, o filho menor. O filho maduro desfruta da herança com direitos e com deveres. O herdeiro nem sempre pode desfrutar da herança se ele não for maduro. Vocês lembram quando eu li lá em Romanos, que fala de filhos imaturos e filhos maduros? O filho maduro, ele desfruta da herança. Ele desfruta da autoridade que o pai deu. Se o filho ainda for maduro, imaturo, ele não consegue mais fazer isso. Em Efésios 1:3 diz o seguinte, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós fomos abençoados, gente, com toda sorte de bênçãos de Cristo. Maturidade no reino é ser semelhante àquele que te criou. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus, nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele a cada dia. E a maturidade plena é a estatura de Cristo. Agora, como que você amadurece? Você não amadurece quando você tem o conhecimento. Você amadurece quando você pratica aquilo que o seu pai diz. Quanto mais você pratica aquilo, mais maduro você se torna. O fato de você só conhecer a palavra, o que é uma bênção, é muito bom, e a gente precisa mesmo, não estou falando contra conhecer a palavra, não. É muito bom, mas nós só nos tornaremos maduros quando nós praticamos a palavra. Tiago fala, não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. E esse conhecimento, esse sentimento, ele precisa subir para a nossa mente. Porque o sentimento é tudo aquilo que você absorve através dos cinco sentidos. Aí você passa a sentir raiva, você passa a ficar alegre, você passa a ficar deprimido, você pode ficar esfuziante, você pode se sentir enjoado com o cheiro que você vê ou com alguma coisa que você vê. Mas esse sentimento precisa subir para a mente. Para que uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus não te faça ser sujeito a que as emoções te guiem, te dirijam. A mente de Cristo é que te dirige. Romanos 12, 2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é assim que nós devemos ter a nossa mente transformada. Nós não podemos nos fixar nas limitações da nossa mente. Lembre-se, a nossa vida é por fé. Você só conheceu Jesus pela fé. Então, pela fé, você pode declarar que você tem a mente de Cristo. E você precisa praticar isso, para que seja realmente verdade, não só um discurso na sua vida. É importante também, se nós pecamos, que a gente confesse os nossos pecados. Tiago 5,16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Alguns níveis de confissão trazem cura, além do perdão. Gente, ser perdoado é muito bom. Agora, ser curado é muito melhor. Quando você confessa o pecado a Deus, quando você confessa o pecado para um irmão, por exemplo, houve um adultério, você confessa o seu pecado a Deus, mas é importante você confessar o pecado para o seu cônjuge também, lógico, de forma sábia, orientado por alguém maduro, porque o seu cônjuge não está esperando aquilo. Então você precisa buscar um irmão mais maduro para te orientar como fazer. Às vezes vai ser um processo, mas é necessário você confessar, porque a sua cura está na confissão. É muito mais do que apenas obter perdão. Se a gente não confessa, o Salmo 32,3 diz o seguinte, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei, adoeci. Pecar é quebrar a aliança. Isso se enquadra exatamente na questão do adultério. Irmãos, e o que é o arrependimento? O arrependimento é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e como diz o grego, metanoia, nós mudamos de rumo. Agora, para que rumo que nós mudamos? O pecado é quando nós retornamos para uma pessoa, o arrependimento, perdão, é quando nós retornamos para uma pessoa. Sabe que pessoa é essa? O nosso Pai. Quando nós retornamos para o nosso Pai, nós temos o verdadeiro arrependimento. Quando nós retornamos para o nosso Pai, nós não convivemos mais com a culpa. A culpa mata uma pessoa. Estraga a sua alma, estraga a sua vida, e você fica preso ali. Mas quando você retorna para o seu Pai, você se torna livre. Livre para viver tudo isso que nós falamos. Paternidade, identidade, propósito, destino. É isso que Deus tem para nós, meus irmãos, para a igreja do Senhor. Eu creio que ninguém tem dúvida de que a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. Pelas coisas que nós temos visto, pelas coisas que a Bíblia fala, e nós precisamos, como filhos maduros, estar prontos para receber o nosso noivo. Nós que somos a noiva do Senhor. E eu quero orar por vocês aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós abençoamos, Pai, a vida da igreja, eu me incluo nisso. Pai, não permita, Senhor, que nenhum de nós, não só na comunidade cristã da Zona Sul, mas dos que fazem parte da noiva do Senhor, Pai, deixem de usufruir da paternidade de Deus. Não permita, Senhor, que nenhum de nós tenha dúvidas sobre a nossa filiação a Deus. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Com certeza você é, meu irmão. Se você um dia recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador na sua vida, você é filho de Deus. E como filho, você tem direito a uma identidade. E com essa identidade em Deus, você tem um propósito. E com esse propósito, você tem um destino. E o destino é a própria volta, é a volta para o próprio Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe a cada dia mais, para que façamos esse caminho de volta ao Pai. Em nome de Jesus. Amém.